Estamos em Josué capítulo 3, ainda falando sobre a passagem do Rio Jordão. Nós temos visto, em relação à preparação para passar o Rio Jordão, nós temos visto aí, se você tem a sua folha 6, nós estamos seguindo esses pontos aqui. Temos falado sobre a arca, que é a presença do Senhor, mas não só a presença do Senhor. Lembra, domingo passado, nós falamos sobre a arca sendo o próprio Jesus, como Jesus, na sua humanidade, ele é como a madeira de acácia, na sua divindade, ele é como ouro, e dentro de Jesus, como dentro da arca, né, e isso vale para nós também, nós somos um vaso, a palavra de Deus diz no Novo Testamento, nós somos como um vaso. O vaso é para conter alguma coisa. A arca era uma caixa que tinha que ter alguma coisa dentro da caixa. A caixa só tem valor se tem alguma coisa dentro dela, ela é feita para isso. E dentro da arca tinha o testemunho, as duas tábuas de pedra que representam a lei, a palavra de Deus. Jesus tinha a própria lei, a própria palavra dentro dele. Nós lemos em Salmo 40, versículo 8, como Jesus disse: eu vim para fazer a tua vontade. Não era só uma coisa para decorar os 10 mandamentos, para saber teoricamente, mas é para realmente fazer a vontade de Deus. Então Jesus é ele mesmo a arca. Isso é muito importante. Quando o povo então saberia que era para sair e passar o Rio Jordão, era quando a arca fosse ser levantada pelos sacerdotes, e falamos um pouco sobre a função dos sacerdotes. A distância, número 2, a distância da arca é que Jesus vai à nossa frente. Nós temos que seguir após ele, nós temos que ver aonde ele está andando para a gente poder seguir atrás. E terminamos na aula passada falando sobre o novo caminho. Esse novo caminho significa que não é só aquela ideia assim de que na sua conversão, aquela passagem que todo mundo conhece, né? Eis que quem está em Jesus Cristo é nova criatura, todas as coisas se fizeram novas. A gente entende isso como a diferença entre a nossa velha vida e a vida nova em Cristo. Mas isso não é só para a hora da conversão. Quem tem 10 anos de cristão, será que Deus tem alguma coisa nova para você? Quem tem 20 anos, quem tem 30 anos de cristão, quem está praticamente a vida toda andando nos caminhos do Senhor, Deus tem coisas novas. E é no momento em que nós ficamos ali meio parados, achando que está tudo conhecido, que a gente já conhece tudo, que nós estamos no maior perigo da nossa vida cristã. Então, se você quiser ter um alvo na sua vida de ser, se Jesus demorar mais alguns anos para voltar, para ser um ancião, uma anciã na casa do Senhor, mas nunca coloque como alvo da sua vida já conhecer tudo, já saber tudo, porque essa atitude é uma atitude errada. Eis que eu faço coisas novas. E a coisa importante, se vocês estiverem com as Bíblias abertas já, em Josué 3, é o finalzinho do versículo 4. Ele fala: porquanto por este caminho nunca passastes antes. Isso é uma frase carregada, uma frase muito cheia de significado. Por este caminho nunca passastes antes. Isso é uma coisa importante para todos nós. Nunca pensemos que nós já conhecemos tudo, nunca pensem isso, porque Deus tem muita coisa nova. Coisa que até a igreja como todo não experimentou ainda. Isso nós descobrimos biblicamente, que Deus tem coisas para esses últimos dias, coisas para a igreja que vai receber Jesus na sua segunda vinda, coisas que vão acontecer que nunca aconteceram antes. Então isso é um grande desafio para nós. Ok, nós estamos então no versículo 5 e na sua folha no item número 4. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Acho que conhecemos bem esta passagem. Eu já estive em grupos de oração que eles falavam continuamente a respeito desse versículo. Não sei se vocês já ouviram, já memorizaram, mas é um versículo muito conhecido. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, claro que nós não podemos parar aqui e fazer um grande estudo sobre santificação, mas é um grande assunto, tá? A santificação é um grande assunto, é um assunto como todos os grandes assuntos que têm posições diferentes, até no meio do povo de Deus, tem pessoas que pensam que santificação é dessa forma, tem pessoas que pensam que santificação é de uma outra forma, tem pessoas que acham que santificação é mais uma coisa exterior, tem pessoas que acham que santificação é mais uma coisa interior, tem pessoas que acham que santificação é um processo do dia a dia, tem pessoas que acham que santificação é uma experiência, como a salvação é uma experiência, assim, tipo, você tem a experiência da santificação, pronto, orei, busquei, Deus me encontrou, agora eu sou santificado. Outras pessoas, né, já creem que é mais uma coisa de um processo. E, na verdade, se você for estudar a palavra, aprofundar, nós vamos ver que um pouquinho de tudo faz parte, porque todas as doutrinas que alguém defende têm uma base na Bíblia, senão eles não iam defender. Só que muitas vezes defendem esquecendo de outras partes. Então, eu me pego uma parte da palavra e, né, defendo aquilo lá e esqueço de outras partes que têm um outro lado da questão. Mas nós não queremos entrar em todos esses pormenores. Eu queria que nós voltássemos um pouquinho para Êxodo 19, lá no Monte Sinai, onde nós já estivemos estudando essas passagens algum tempo atrás. Êxodo 19 também ia acontecer uma grande coisa. O que, que era? Aqui em Josué 3 vai acontecer uma grande coisa, passagem do Rio Jordão. Então Josué fala, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas. O que o Senhor ia fazer de maravilha lá em Josué 3? Eles vão passar o Rio Jordão, mas o que é a maravilha que Deus vai fazer? Oi? Não, mas antes, no Rio Jordão mesmo, né? Ele vai abrir o Rio Jordão, né? É uma maravilha. O Rio Jordão não é tão grande como o Mar Vermelho, mas depois até a gente vai citar mais um pouquinho, mas de certa forma, o Rio Jordão, apesar de ser mais estreito, menos água, menos volume de água do que no Mar Vermelho, mas o Rio Jordão vai representar também um grande desafio para Deus, porque o Rio Jordão, ele desce, ele começa lá no Monte Hermon, uma altura muito grande, depois ele vai para o Mar da Galileia, que também fica mais ao norte de onde eles estavam. Se você estiver olhando no mapa, né, nós estamos falando mais ou menos lá da altura da Síria, descendo para o mar da Galileia, que era no norte de Israel, e depois descendo entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Acho que quase todo mundo tem alguma noção de geografia, já viu falar alguma coisa sobre o Mar Morto, sabe que, além de ser um mar morto, ou seja, não tem peixe, não tem vida lá, é o lugar de água mais, é o lugar mais baixo, né? Acho que é o lugar mais baixo da Terra, não é isso? É o lugar mais baixo da Terra, abaixo do nível do mar. Então nós estamos saindo do Monte Hermon, que é bem acima, acho que até anotei a altura, em algum lugar aqui. 9 mil metros acima do nível do mar. Não, desculpe, eu tenho que fazer uma transformação. Mais ou menos 3 mil metros, mais ou menos 3 mil metros, mas é muita coisa acima do nível do mar. E aqui também tem que fazer, porque esses dados, eles passaram naqueles dados aí de medidas ingleses, né, de pés, seria alguma coisa assim, Mar Morto, alguém lembra de cabeça quantos metros? 400 metros, tá? Entre 400 e 400 e pouco, abaixo do nível do mar. Então essa é a diferença entre nascente do Rio Jordão e onde o Rio Jordão termina desembocando no Mar Morto. Então, vamos dizer assim, são 3.400, 3.500 metros de diferença entre o início e o final da jornada do Rio Jordão. O próprio nome Rio Jordão, a palavra Jordão, significa rápido. Porque é um rio, logicamente não em todas as partes do seu percurso, mas é um rio, por causa dessa diferença de altitude, é um rio que corre rápido. Então, né, porque se não tem muito desnível, então o rio vai andando devagar. Mas o Rio Jordão é um rio de correnteza, é um rio rápido. Por isso, então, apesar do volume de água não ser tão grande, para Deus parar a água para que o povo passasse, é uma maravilha, amém? É uma grande maravilha, porque ele vai ter que parar as águas sem nenhum açude, nenhuma barragem, nada natural para, né, para impedir a água. De repente a água para. Ah, mas vai ver que era uma época que o Rio Jordão tinha um filetinho de água. Não era não, vocês vão ver aqui, que era época de transbordar, época de enchente, época que o Rio Jordão tinha mais água do que em qualquer outra época do ano. Deus escolheu a época mais difícil. Aliás, conforme a época do ano, nem precisaria de milagre, concordam? Né? Nem precisaria de milagre, conforme a época do ano dava para passar, molhando o pé, molhando o joelho, dava para passar, mas agora não. É um rio rápido, um rio cheio, um rio com mulheres, crianças, rebanhos e tudo, não tinha nenhuma possibilidade de passar. Em Êxodo 19, o que Deus vai fazer de diferente, de maravilhoso? O que Deus vai fazer? Ele vai aparecer no capítulo 20, ele vai aparecer no capítulo 20 e vai fazer uma coisa que nós não temos nenhum relato de algo parecido no resto da Bíblia. O que Deus fez? Em Êxodo 20. Deu os 10 mandamentos, mas o que tem de diferente ele dar os 10 mandamentos? Ele pegou assim e cochichou no ouvido de Moisés, ou escreveu e Moisés levou as tábuas. O que Deus fez de diferente em Êxodo 20? Ele falou audivelmente, toda uma congregação. Nós não temos uma outra época, né? Quem sabe a única época assim, meio parecida em que o povo ouviu uma voz de Deus foi no batismo de Jesus, não foi? Esse é o meu filho amado, né? Que, né, todas as pessoas que estavam ali por perto ouviram a voz de Deus falando do céu. Mas pelo menos assim é um momento super diferente na história do povo de Deus. Então no capítulo 19, que é a preparação para isso, começando no versículo 10, ou no versículo 9. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Eles iam crer porque eles iam ser testemunhas, eles iam saber que Moisés não inventou, que Deus falou, né, ali junto com Moisés. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os. É isso que nós queremos ver. Por que Deus manda santificar alguma coisa rapidamente sobre santificação? Não esperem que a gente pare para fazer um estudo longo sobre isso, porque senão a gente vai sair do assunto. Mas é um assunto que vale a pena a gente aprofundar. Alguma coisa que nós queremos ver: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Agora, todas as coisas no Velho Testamento são figuras, são símbolos, são para nós aprendermos. E aqui ele associa a santificação com o ato exterior. Qual é o ato exterior que ele manda fazer como um ato de santificação? Êxodo 19, 10. Lavar as suas roupas. Eu nem sei dizer se era costume lavar as roupas. Vai ver que eles não tinham muito costume de lavar as roupas, e nessa hora, pelo menos, eles tinham que lavar as roupas, né? É interessante que Deus, né, quando você pega as coisas do Velho Testamento, que não são mais leis para nós da mesma forma, ou seja, vamos dar o exemplo de alimentação, porque Jesus fala muito claramente sobre isso no Novo Testamento. Ele fala assim: não é mais o que entra na sua boca que te contamina, mas o que sai. Então, Jesus mostrou que nós não estamos mais debaixo de leis de alimentações, o que, que você pode comer. Paulo, nas epístolas, fala sobre isso também. Mas isso não significa que a gente pega o Velho Testamento e joga tudo fora, essas partes. Que quando você olha o que, que Deus mandava o povo fazer em relação a essas leis, esses mandamentos, você percebe que tinha uma simbologia. Então, qual é, né, o que, que significa o tipo de alimentação? E nós podemos transferir isso para, não só o que Jesus falou, que sai da sua boca, contamina o homem, mas podemos falar assim, o que, que você usa para alimentar a sua mente, o seu coração? Que tipo de lixo você deixa entrar? Televisão, livros, revistas, conversas, etc, etc. Então são alimentos, então nós podemos fazer um paralelo entre as coisas que você usa para alimentar a sua mente, o seu coração. Mas não só isso, nós podemos até pensar, eu não tenho esse estudo, mas eu sei que alguns médicos, algumas pessoas assim que conhecem as leis biológicas, já fizeram estudos em cima dos alimentos que Deus classificou como alimentos imundos, como animais imundos, e mostrou exatamente o porquê. Não era uma coisa aleatória, não era uma coisa assim, vamos escolher esse e excluir esse. Mas ele realmente tinha instruções proveitosas para a saúde do povo dele. Mesma coisa nós podemos falar aqui sobre higiene. Isso aqui é uma coisa exterior. Ele falou assim, o povo precisa ser santificado. O que, que eles vão fazer para se santificar? Aqui nesse texto, eles iam lavar as suas roupas. Por quê? Porque Deus quer um povo limpo. É uma coisa que fala a respeito do nosso coração, fala a respeito da nossa vida? É, mas Deus também interessa na nossa higiene. Então, é uma coisa assim que você pode ver que Deus interessa nos cuidados naturais, Ele dá essas instruções. Na nova aliança, isso não tem mais valor como salvação, não tem mais valor como salvação, o que você come, o que você não come, não vai salvar mais a sua vida, mas tem importância espiritual pela simbologia e tem uma revelação da natureza do nosso Deus. Deus gosta de saúde, Deus gosta de higiene, Deus gosta de cuidado, Deus quer as coisas perfeitas, porque Ele é um Deus perfeito. Amém? Então, se nós amamos o nosso Deus, se nós queremos chegar perto do nosso Deus, se nós queremos que Deus faça coisas tremendas no nosso meio, nós temos esta instrução, santificai-vos, porque amanhã eu vou descer. E se tiver alguém que não está em condições, então vai ter problema, porque Deus é um Deus santo. Então, aqui, vamos terminar de ler aqui esse trecho, né? Versículo 11, estejam prontos para o terceiro dia, né? Lembro quantas vezes que nós estamos vendo três dias, com certeza fala assim de um processo de preparação, três dias aqui, tinha três dias depois que eles saíram do Monte Sinai, a primeira viagem foi três dias, tem três dias em muitos lugares, em Josué nós já vimos três dias várias vezes, né, com preparação para passar o Rio Jordão, e nós sabemos que três dias na Bíblia fala especificamente do período entre a morte e a ressurreição de Jesus. Então nós estamos querendo passar pelo Rio Jordão. O Rio Jordão não é a minha conversão. Isso aí é representado pelo Mar Vermelho, pelo batismo. Nós estamos falando agora passagem pelo Rio Jordão, para entrar na minha herança, tá? Para entrar no meu chamamento, para entrar naquilo que Deus tem. Deus tem ou não tem uma herança para você e para mim? Deus tem alguma coisa que não é só depois que eu morrer estar com Jesus eternamente, isso é maravilhoso, mas antes dessa eternidade maravilhosa, que Deus tem muitos desafios, muitas novidades que nós não podemos nem imaginar o que Deus tem reservado para esse período de eternidade junto com Ele, mas antes disso nós temos um período de preparação, e nós temos uma tarefa, e nós temos uma missão. E isso é que fala, o Rio Jordão fala a respeito desse outro batismo, de passar por todo esse período de preparação da nossa vida, A gente pensa, às vezes, do deserto como quase a totalidade da nossa vida cristã. Pois é, nós vamos ficar aí no deserto, passando por provas. É verdade, nós vamos ter provas, nós vamos ter dificuldades até a volta de Jesus, mas eu quero dizer que a nossa vida aqui na terra, antes da volta de Jesus, não é só viver no deserto. Por isso que a palavra de Deus mostra para nós o povo de Israel passando o Rio Jordão e entrando na terra prometida. Não que as lutas pararam, vocês sabem disso, Josué só tem luta, o livro de Josué só tem guerra, mas é uma outra espécie de luta. Nós não estamos mais lutando para crer em Deus, para sermos qualificados diante de Deus como no deserto. Nós estamos entrando na terra prometida para lutarmos nós e Deus contra os inimigos de Deus, amém? É isso que Deus tem reservado para nós. Não só você ficar assim, ó Deus, eu não consigo vitória, ó Deus, eu estou mais uma vez na luta, eu levanto, daqui a pouco eu caio de novo. Isso é vida no deserto. Mas quando ele fala, vamos passar pelo Rio Jordão e entrar na nossa herança, ele está falando sobre você cumprir sua missão. É como alguém dizer assim, olha, passando, né, a criança começa a crescer, vai para a escola, começa a aprender, se preparar para a vida, e chega uma hora, passa pelo primeiro grau, passa pelo segundo grau, passa pela faculdade, às vezes vai além da faculdade, mas nós temos que entrar no nosso chamado, na nossa vocação, ou só vai ficar estudando, estudando e se preparando, e nunca pronto para fazer coisa alguma. Então, esta é a vida que Deus tem para nós, que possamos passar do terceiro dia, né, passar esse período de 3 dias e entrar na provisão de Deus. Versículo 11, então, estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Jesus orou, ou disse, né, na frente dos discípulos ou de outras pessoas, nós lemos aquela passagem em Lucas 12, ele falou assim, quanto que eu me angustio até que eu seja batizado com esse outro batismo. Agora, quantos anseiam pelo dia da ressurreição? É, depois dos 3 dias, né, Jesus, Deus vai descer, depois dos 3 dias o Rio Jordão vai abrir, mas antes dos 3 dias nós temos o processo desse outro batismo, o batismo da morte, o batismo de passar por tudo que temos que passar para que haja ressurreição. Pode existir ressurreição sem morte? Existe alguma ressurreição sem morte? Não existe. E isso é um processo que acontece em toda a nossa vida. Você tem um sonho, você tem uma promessa de Deus. Primeiro, ela vem, é um sonho, é uma esperança, é uma promessa. Ela tem que primeiro morrer, ser devolvido para Deus, para depois Deus fazer com que ressuscite e seja aquilo que Ele prometeu. Versículo 12, marcarás limites, guardai-vos, não subais ao monte, nem tocais o seu termo, todo aquele que tocar o monte certamente morrerá, nenhuma mão tocará nele. Versículo 14, então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas roupas. Então, agora nós queremos pegar, eu só quero mostrar essa sequência, aqui nós vimos que o povo de Deus, que já tinha passado pela Páscoa, amém? O povo aqui em Êxodo 19 já tinha passado pela Páscoa. O que a Páscoa tem? Qual símbolo, qual elemento de purificação que a Páscoa representa? Tem um cordeiro, mas o cordeiro é morto e o sangue aspergido nas portas. Então, nós temos na Páscoa, nós temos o sangue. Depois, nós temos o Mar Vermelho, que representa passar pelas águas. E finalmente nós estamos aqui no Monte Sinai, onde eles lavaram as suas vestes. Então agora eu quero que vocês virem comigo em Levítico, nós vamos pegar uma outra figura aqui, para ver essas três partes. Levítico 14, versículo Quem já leu Levítico 13, 14? Quem já entendeu alguma coisa quando você leu? São as leis acerca da lepra. Talvez é uma das partes que você lê e fala assim, puxa vida, hein? Isso aí, para começar, eu nem sei se isso é o que nós chamamos de lepra hoje. Né? Porque né? Não sei se são os mesmos sintomas. E depois tem toda, né? Tem cada caso, e se a lepra for assim, se não for, leva de volta para o sacerdote, e tem isso, e tem aquilo, e como é que purifica, e tem o processo. E aí você fala assim, não, é o sangue de Jesus, e acabou, tudo se cumpriu, e passa por cima, né? Mas aqui tem muita coisa rica, tem muita coisa, eu falo com vocês continuamente, aqui tem tesouros que eu acho que nós nunca pesquisamos, porque a gente está sempre assim, meio bom, essa parte aqui, né? Passa por cima, né? É quase igual, um pouco melhor do que a lista de nomes, né? Porque aqueles nomes você não consegue nem pronunciar, né? Então você tem que passar mesmo. Agora aqui tem tantas e tantas, tantos passos, tantas situações, né? Tem lepra na pessoa, tem lepra aqui, tem na roupa, tem na casa, acontece isso, acontece aquilo, leva de volta, né? E se ele vê que ele sumiu, você faz de um jeito, se vê que não sumiu, tem que fazer de outro jeito. Eu falo assim, mas o que eu vou entender de tudo isso? Primeiro, vamos pensar numa aplicação prática. A lepra é uma doença horrível. Dizem que a lepra ainda existe hoje, né? Mas vamos dizer assim, em termos daquilo que representava, que era a pior coisa possível uma pessoa pegar a lepra, seria como o câncer hoje, né? A doença moderna que assusta todo mundo seria o câncer, vamos dizer. Naquele tempo era a lepra e era a pior coisa possível. Quando eles levavam alguém para o sacerdote para ver se era ou não, era aquela coisa horrível, né? Porque se for mesmo, além da pessoa saber que ela vai sendo comida, né? A lepra vai comendo, corroendo, apodrecendo a carne, além disso, ela não ia ter um hospital moderno, ela não ia ter um cuidado. Sabe o que a pessoa leprosa tinha que fazer? Você sabe, não sabe? Ela tinha que ir para fora do arraial, logicamente para não contaminar as outras pessoas. Mas olha que castigo, além dela ter a pior notícia possível, eu estou doente de lepra, né? Uma coisa terrível, ela ainda vai ter que levar uma vida de rejeitada, uma vida que a pessoa vai olhar, inclusive ela tinha que clamar, imundo, imundo, ela tinha que avisar, se alguém tivesse vindo de longe, ela tinha que gritar, eu sou uma pessoa imunda, não chegue perto de mim. Ela tinha obrigação de falar com as outras pessoas. Então era uma experiência horrível, você pode imaginar. Mas a lepra, essas doenças, com certeza tem uma simbologia de pecado, porque o que corrói a nossa vida, o que começa pouco a pouco a destruir a nossa vida, é o pecado. Você sabe que o pecado começa pequenininho, ou você acha que alguém que cai num grande pecado já entra de vez, pode ser que tenha alguém que tenha feito isso, mas não é o caminho normal. Né, o pecado, agora nós não estamos falando sobre pecado no mundo, de pessoas que não conhecem a Jesus. Nós estamos tratando aqui a lepra, esse tratamento dessa doença aqui no livro de Levítico. Deus está dando instrução para falar com quem? Com os gentios, com as pessoas que não conheciam Jesus? Não, ele está falando sobre pessoas que passaram pela Páscoa, que passaram pelo Mar Vermelho, que estão ali debaixo da nuvem de Deus. Nós estamos falando sobre o pecado, no poder que tem para entrar, para invadir a vida de uma pessoa que pertence a Jesus. É a partir desse momento que esses capítulos começam a ter uma outra importância para nós. Porque isso aqui não é assim, bom, lepra é o pecado, né? Como é que faz para purificar do pecado? É aspergir o sangue de Jesus e pronto. Não é só isso. Então, como eu falei, deve ter muitas riquezas, muita coisa para descobrir aqui que nós não sabemos, mas nós estamos falando sobre a santificação, sobre a separação da pessoa das coisas que contaminam, para que Deus mesmo possa entrar e vir no nosso meio. Nós somos o povo de Deus, como o povo de Israel era naquele tempo. Só que naquele tempo também, não era toda hora, nem de toda maneira que Deus descia de uma forma como Ele queria. E temos que lembrar que todo esse processo de Deus mandar fazer o tabernáculo, de Deus caminhar com o povo, Deus falar com o povo, fazer aliança e tudo mais, era um namoro, porque o objetivo de Deus era vir e morar para sempre. E é isso que Deus quer na nossa vida também. E às vezes nós achamos que nossos cultos, ou que nossas devoções pessoais, ou que o fato que você ora, que o fato que você às vezes sente um toque de Deus, às vezes você acha que isso é o máximo na vida cristã. Mas isso não é o máximo. Deus está querendo fazer coisas tremendas. Deus quer fazer coisas como no Rio Jordão. Ele quer descer, Ele quer mostrar que Ele realmente habita no nosso meio. Mas para que isso aconteça, Ele começa a falar da santificação. E nesse assunto de santificação, então, nós temos esses capítulos que nos dão uma ideia. O leproso era aquele que fazia parte do povo de Deus, mas que essa doença terrível, perigosa, tinha começado. E é por isso que quando você lê no capítulo 13, ele fala da manchinha, de como que você... E uma coisa, uma das coisas que você pode fazer a comparação, ele fala assim que quando o sacerdote olhava a mancha, se não era profunda, se aquela espécie de ferida ou mancha não era uma coisa que tivesse alcançado a carne, não era problema. Aí ele fechava, via, ele ia dar uma olhada para ver se durante uma semana ia progredir ou não. Então você percebe como o pecado, ele entra, ele começa com tentação, ele começa a tomar lugar, mas quando ele começa a tomar posse, quando ele se enraiza na sua carne, aí é uma coisa perigosa, porque aí ele vai começar a lastrar. Então tudo isso, se você ler com essa visão, você vai ler com outro entendimento, e você vai começar a pensar no pecado, você vai pensar no poder do pecado. Eu não estou engrandecendo o pecado, Deus é mais forte que o pecado, mas se você deixar o pecado enraizar-se na sua vida, não pense que você dá conta do pecado, que você não dá. Não pense que você tem força, você mesmo, porque é um câncer, é uma coisa que começa a tomar conta. E se você não pega quando é pequeno aqui, se você não leva diante de Deus, se você não procura isolar aquela doença e resolver aquilo quando está no começo, ele pode realmente alastrar-se na sua vida e pode fazer coisas terríveis. E aquela pergunta que às vezes vem na nossa cabeça quando sabemos, como a gente sabe que houve, né, de vez em quando, um servo de Deus que é conhecido, que o servo de Deus que é famoso, que é conhecido, ele não é melhor do que os outros, não é verdade? Né, por algum motivo, Deus usou a função que Deus deu para aquela pessoa, levou a pessoa assim a ser muito conhecida, mas ela não é melhor, ele não é melhor do que os outros, ele não é mais forte do que os outros, ele tem as mesmas tentações, e às vezes mais. Por que mais? Porque ele está num lugar vulnerável. Se ele não estiver cercado por pessoas que fortalecem, que sabem como ajudar, se ele não tem que prestar contas para alguém, ele está num lugar pior, ele está num lugar mais difícil. E é difícil realmente. Um pastor, não precisa ser uma pessoa super famosa, um pastor às vezes não encontra a pessoa certa, o contexto certo, aonde ele pode abrir o coração. Então quando você critica o pastor, quando você vê os defeitos do pastor, lembre disso, não é uma coisa fácil. Você está numa posição de responsabilidade, porque você não tem aquela liberdade de se abrir com qualquer pessoa, é difícil, ele tem que buscar. Ninguém pode estar numa posição onde ele não presta contas a ninguém, ninguém. Mas é uma coisa super divisão, quando a gente pergunta assim, Deus, como é que o fulano de tal, usado por Deus, autor de livros, programa de televisão, não sei o que mais, não sei o que mais. Várias pessoas na nossa geração têm passado por isso. Nós vamos falar, mas como que uma pessoa dessa pode ter caído? Começou como? Como uma fístula, como uma manchinha, como uma feridinha, não é isso? E não foi cuidado, não foi tratado, não foi levado a tempo e começou a crescer. Então, o pecado, meus irmãos, é uma coisa séria. Até Jesus voltar, nós não podemos descuidar da lepra, amém? Não podemos, isso é no meio do povo de Deus. Ninguém está isento, ninguém está fora disso. E o fato de você ter pego uma mancha, o fato de você ter isso na sua vida, não significa que você é rejeitado por Deus, não significa que você é pior do que os outros, só significa uma coisa: corra e ache a solução. Porque tem solução, amém? Então, aí que no capítulo 14, eu só queria que vocês vissem rapidamente, não vai poder ler a passagem inteira. O capítulo 13 vai descrever todos os tipos de lepra e leva para o sacerdote, etc. No capítulo 14, ele vai falar sobre como que a pessoa que sarou da lepra pode ser purificada e restaurada para a congregação do povo de Deus. Então, versículo 2 fala: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. O sacerdote sairá fora do arraial. Ele não podia nem entrar dentro do acampamento ainda. E o examinará. E eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem duas aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e sopo. Eu gostaria de saber o que cada coisa aqui é. Como eu falei assim, isso não existe um detalhe na palavra de Deus que não tenha significado. Eu estou aqui, às vezes, assim, ansioso por descobrir mais alguma coisa, mas não tem um detalhe na palavra de Deus que não tenha uma aplicação. E por isso que a gente não pode, assim, a gente tem uma tendência, assim, de simplificar. Ah, pronto, o cristão é sangue de Jesus, o Senhor perdoa e acabou. Não é bem isso, porque se no Velho Testamento tinha tantas coisinhas, tantos detalhes para purificação, isso tem uma aplicação no Novo Testamento. Amém? Então, duas aves, aí, versículo 5, uma das aves era morta, num vaso de barro sobre águas vivas, depois tomava a ave viva e o pau de cedro, carmesim e sopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá sete vezes, então o declarará por limpo, soltará a ave viva sobre a face do campo. Então, não sei o que significam todos esses detalhes, é uma coisa maravilhosa, mas agora eu só vou parar no sangue, tá? Então, a primeira coisa que tinha que acontecer era o sangue. O que purifica as nossas vidas é o sangue de Jesus. Só que o processo não parou aqui. Então, na santificação, se você estiver notando, pelo menos isso, nós vamos colocar três coisas, tá? Na santificação, três coisas. Então, a primeira coisa é sangue. Sangue aqui de uma ave, outras vezes era sangue de um outro tipo de animal. Nós sabemos que tudo isso fala do sacrifício de Jesus. Então, a primeira coisa que vai purificar a nossa vida é o sangue. O sangue é o que purifica a nossa vida na conversão, na Páscoa. Mas nós precisamos do sangue de Jesus, não é isso que fala em 1 João 1? Quem está com pecado tem que fazer o quê? Confessar os pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. E o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Então, o sangue de Jesus é eficaz na nossa conversão, mas o sangue de Jesus também é eficaz cada vez que nós pecamos, nós confessamos e levamos diante de Deus para continuar com a limpeza. Então, a santificação envolve o sangue. Depois, continua, o processo aqui não terminou, você pode até pensar no versículo 7. Então o declarará por limpo. Pronto, acabou. Não, não acabou não, o processo continua. Olha só, versículo 8. Aquele que tem de purificar-se fará o quê? Lavará as suas vestes e rapará todo o seu pelo, se lavará com água. Era uma purificação total. Tá? Quem muito barbudo tem que, né, fazer a barba, porque por que rapar o pelo? Porque ali fica sujeira. Tá? Então, nada contra quem tem barba, né? Mas, mas aqui está falando a respeito da purificação. A purificação, lavagem. Então, nós temos, em primeiro lugar, o sangue de Jesus. Em segundo lugar, o sangue. Em segundo lugar, lavar o corpo. E em terceiro lugar, lavar as vestes. Então ele tem que se lavar o corpo e lavar as vestes, assim será limpo e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E aí continua, como eu falei assim, com certeza tudo isso tem um significado profundo, mas o que nós queríamos parar aqui era mostrar que existem esses 3 passos. Sangue, lavar o corpo e lavar as vestes. Agora, dependendo da situação, em muitas vezes no Velho Testamento, as pessoas, quando falava de santificação, não falava das 3. Por exemplo, no Monte Sinai, dessas 3 coisas, naquela parte da passagem que nós lemos, dessas 3 partes, qual que ele mandou fazer? Lá no Monte Sinai, em Êxodo 19. Só as vestes. Só as vestes. Então, depende do grau de purificação que você precisa. Às vezes você tem que começar, o leproso, isso era um grau muito sério. Agora vamos ver em Êxodo 30, por exemplo, o sacerdote, que obviamente tinha que ficar limpo, ele não podia ter lepra, ele não podia ter contaminação de outras espécies. O que o sacerdote tinha que fazer todos os dias? Em Êxodo 30, a partir do versículo 17, ele fala sobre uma das peças do tabernáculo. Qual era essa peça? Chamava a pia ou a... não sei se outros falam... bacia, né? Bacia, acho que a maioria das traduções, né? A bacia. Então, lá fora, porque o tabernáculo era coberto, mas antes do tabernáculo tinha um pátio, tinha uma área aberta, né? Tinha uma área cercada. Quando você entrava pelo portão, pela entrada principal, a primeira coisa que você via era o altar de bronze, porque a primeira coisa é o sangue. Primeira coisa é o sangue, mas também tinha essa bacia. Para que servia essa bacia? Êxodo 30, versículo 17, falou o Senhor a Moisés dizendo, farás também uma bacia de cobre, com a sua base de cobre para lavar, porás entre a tenda da congregação. A tenda é onde você entra. Qual que era o objetivo mesmo? Nós já falamos isso. Qual que era o objetivo da tenda? No final, se nós estamos falando de um percurso que começa no portão de entrada e vai terminar lá no Santíssimo Lugar, é um percurso, né? É uma viagem. Para onde eu estou indo? Qual o objetivo da tenda da congregação, do tabernáculo, da igreja, do lugar onde Deus quer habitar? Qual que é o objetivo? Oi? Ouvir Deus falar. É esse o objetivo. Então você passa pelo altar, não é só para você falar assim, olha, eu estou purificado, estou feliz, agora posso voltar para casa. Não, a purificação e todas as outras coisas que acontecem é para conduzir-nos até o Santo dos Santos, porque ali, como nós lemos, ali virei ao seu encontro e ali falarei contigo. Então esse é o objetivo. Então aqui então nós temos entre a tenda da congregação e o altar, ou seja, já passei pelo altar, estou andando em direção à tenda. Tem outras coisas que vão acontecer dentro da tenda, mas depois do altar de bronze, depois do sangue de Jesus, que é o nosso sacrifício, ou seja, cada vez, não como um ritual, não como uma fórmula, mas cada vez que você entra na presença de Deus, né, ou explicitamente ou implicitamente, você tem que invocar sobre a sua vida o sangue de Jesus. Você nunca entra na presença de Deus porque você teve uma semana boa, você foi bem comportado, você não caiu no pecado, não é verdade? Nossa tendência é essa. Ó Deus, hoje eu posso levantar minha cabeça e adorar a Ti, porque essa semana eu não fiz nada assim de que está me condenando. Não, não é isso que nos garante a presença, a entrada na presença de Jesus. Todas as vezes, o que, que é? O sangue de Jesus. Depois do sangue de Jesus vem essa bacia de cobre. E o que, que tinha dentro da bacia? Final do versículo 18. O que, que colocava dentro da bacia de bronze? Água. Para que água? Versículo 19. E Arão e seus filhos nela lavarão o quê? As mãos e os pés. Então, o sacerdote era aquele que, né, ele não tocava em cadáver, nem que fosse da mãe dele, não é verdade? Vocês sabem disso? Ele não podia tocar em nada impuro, porque ele tinha que ser separado para Deus. Ele tinha que viver em separação, ele tinha que viver em purificação total. Mas mesmo assim, todas as vezes que ele entrasse para passar pelo altar de bronze, depois para entrar no tabernáculo, o que ele tinha que fazer primeiro? Lavar as mãos e os pés. Nós vamos ver isso depois. Então, quando entrarem na tenda da congregação, versículo 20, lavar-se-ão com água. E é tão sério, olha aqui, ó, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, suas mãos, seus pés, para que não morram. E isso lhe será por estatuto perpétuo. Então, a coisa de Deus, muito sério, e tinha que estar continuamente lavando. Então, nós temos esses três passos: sangue, lavar o corpo e lavar as vestes. E você vai encontrar isso, tem muitas referências, mas nós não vamos tomar o tempo. Eu quero agora rapidamente passar com vocês em algumas passagens do Novo Testamento, só para a gente poder aplicar um pouco melhor isso. Hebreus capítulo 9, só para você ter essa referência, eu sei que não precisamos gastar tempo para provar isso, mas eu só, entre outras passagens que falam sobre isso, o livro de Hebreus é o livro que mostra a diferença entre a velha aliança e a nova aliança, e mostra como a nova aliança, ela cumpre e aperfeiçoa as coisas do Velho Testamento. Então ele mostra, né, que em muitas passagens, ele mostra como o sangue de Jesus é muito superior ao sangue que eles tinham de ofertas de animais. E se você ler todo o capítulo 9 de Hebreus, ele começa falando sobre as partes do tabernáculo, e aqui é uma das, aqui é uma das coisas... Deixa eu ver onde que está o versículo. Me parece que é aqui nesse capítulo, que é um dos lugares que ele fala assim: essas coisas nós não podemos falar agora. Né? A gente fala assim, por que ele não entra? Porque ele cita todas as peças do tabernáculo, parece que ele vai fazer uma explicação detalhada do significado espiritual de todo o tabernáculo. Ele cita, né, o altar de incenso, a arca da aliança, ele fala de tudo que tinha lá. E depois ele passa para frente e fala assim, né, tem um lugar que ele fala assim: nós gostaríamos de falar mais, mas vocês são duros de ouvir. Ele fala assim, por que Deus não preparou um povo mais preparado para ouvir? Acho que Deus também queria que nós estivéssemos preparados, porque Ele pode revelar essas coisas, amém? Tem muita coisa aqui, tem algumas chaves no Novo Testamento, mas tem muita coisa para ser descoberta, né? Ele fala a respeito do Santo dos Santos, versículo 7, Hebreus 9, versículo 7. Na segunda parte do tabernáculo, que era o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Lembra que esse é o objetivo, de chegar no Santo dos Santos. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios. Naquele tempo, né, ainda estava oferecendo, né, no templo, ainda estavam, os judeus ainda ofereciam sacrifícios quando essa carta foi escrita. Então é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Ou seja, pensem bem comigo, eu quero que vocês, né, só por um instante, né, esse assunto do sangue de Jesus, eu sei que é uma das coisas que talvez todos nós pensamos assim, bom, isso eu sei, né? Se eu pecar, o sangue de Jesus me purifica. Mas olha só, naquele tempo ele estava dizendo o seguinte: a pessoa pecava e sabia que pela lei de Deus ele tinha uma solução. É verdade? Ele tinha uma solução. Se ele pecasse, ele pegava um animal, o sangue daquele animal purificava o seu pecado. Só que, de acordo com esse texto aqui, a pessoa sabia que Deus tinha aceito aquele sacrifício, mas a sua consciência não tinha sido aperfeiçoada, não tinha sido purificada. Então, veja só, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas, nós falamos hoje, né? Bebidas, várias abluções. O que é abluções? Lavar com água, como nós vimos aí, né? E justificações da carne, ou seja, exterior. Lavar o corpo, lavar as vestes, impostas até o tempo da reforma, que foi Jesus que trouxe a nova aliança. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, ou seja, ele não tem que fazer outro sacrifício, é uma vez só, havendo efetuado uma eterna redenção. E aqui nós temos: se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Amém? Então, o sangue de Jesus é muito mais eficaz, e isso não é só da parte de Deus, isso é da parte nossa, ou seja, o sangue de Jesus pode realmente purificar a nossa consciência. Eu sei que um dos problemas dos nossos dias é que a nossa consciência anda muito dormente, então às vezes a gente fala sobre consciência e as pessoas nem sabem muito o que é ter uma consciência que não foi purificada. Aliás, para ter uma consciência purificada, primeiro tem que ter uma consciência que está acusando. O grande problema nosso do mundo moderno hoje é que as pessoas não são acostumadas a nem sentir problema de consciência. Mas quando a consciência acusa, eu não sei exatamente, eu não posso descrever exatamente como vai ser o inferno, nunca quero saber. Mas eu sei que o inferno tem muito a ver com a consciência. O verdadeiro fogo do inferno tem muito a ver com a consciência, que nunca será apaziguada, nunca será. A pessoa vai voltar ao passado e vai voltar a cada momento: eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu não me arrependi disso, eu não resolvi isso. Se alguém conhece alguma coisa disso, sabe que não tem uma angústia mental pior do que isso. E o sangue de Jesus pode realmente purificar a consciência, mas primeiro, para que ele purifique, nós temos que saber que o pecado é terrível. Por isso que eu falei da lepra. Se você não entende que o pecado é terrível, se você não entende que o pecado é uma lepra que pode comer você vivo, você nunca vai recorrer ao sangue de Jesus. Ok, capítulo 10 de Hebreus, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, lembra que tinha um véu, uma cortina, separando. Como é que essa cortina ficou aberta para a gente não precisar entrar só uma vez por ano? Pela morte de Jesus, ele rasgou a carne da sua vida. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. O que purifica a consciência? O sangue. Então, tendo os corações purificados da má consciência. E agora, olha só como ele está cumprindo as figuras do Velho Testamento. Você tem o coração purificado através do sangue de uma má consciência. Mas ele continua, assim como continuava no Velho Testamento. E o corpo lavado com água limpa. Gente, se nós pudéssemos entender que Deus tem uma provisão para nós, por isso eu nem tenho a pretensão de dizer que eu sei como é que tudo isso aqui funciona. Eu preciso disso na minha vida, você precisa? A purificação é uma coisa contínua. Se você chega perto de Deus, se você tem alguma experiência verdadeira com o Espírito Santo de Deus, quanto mais o Espírito Santo entra na sua vida, mais impuro você vai se sentir. Você fala assim: Deus, em vez de melhorar, eu estou piorando. Não, você não está piorando, é que a luz está mostrando o que já tinha antes. Você está chegando mais perto da luz, você está enxergando a sua sujeira. Então você tem um coração lavado com o sangue de Jesus, mas o processo, segundo a palavra de Deus, não terminou. É a base de tudo, mas não terminou. Você precisa ser lavado, seu corpo precisa ser lavado com água pura. E dependendo da sua situação, parece que hoje nós não vamos ter tempo ainda, tem várias coisas para nós vermos aqui sobre santificação, mas é uma coisa tremenda você ver que existem várias etapas, várias maneiras. Nós vamos falar, eu só vou jogar isso depois na próxima aula, a gente lê com mais tempo. Mas vocês lembram da experiência de Jesus lavar os pés dos discípulos? Lembram disso? Em João 13? Né? E lembra o nosso amigo Pedro? Graças a Deus por Pedro. Né? Se ele tivesse ficado quietinho e deixado Jesus lavar os pés dele, nós não íamos ter uma lição preciosa que Jesus deu para ele. E ele, naquele ímpeto, Jesus, o mestre dele, se rebaixando para servir, porque lavar os pés não era nem o dono da casa, quando recebia uma pessoa na sua casa, não era o dono que lavava os pés. Mandava uma empregada, era um serviço servil, né? Era de empregado, não era uma pessoa, né, da casa, o dono da casa que ia fazer isso. E Jesus, o mestre deles, tinha se rebaixado para lavar os pés dos discípulos. E os outros deixaram, mas Pedro falou assim: eu não vou deixar. Isso aí já é demais. Então, quando ele chegou em Pedro, ele falou assim: os meus pés você não vai lavar. E o que, que Jesus respondeu? Se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Misericórdia, Senhor. Aí ele falou assim: se é assim, então lava tudo. Mas vamos parar aqui. Se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. E não foi isso que Deus falou com os sacerdotes? Lavem as mãos e os pés quando entrar, porque senão vocês podem morrer. Mas Jesus, eu já sou perdoado, mas suas mãos já sujaram de novo. Seus pés já sujaram de novo. Ou alguém pensa que nós podemos entrar numa experiência onde nunca mais precisamos lavar os pés nem as mãos. Existe esse tipo de santificação total onde eu não preciso mais lavar as mãos? Biblicamente eu não enxergo isso. Enquanto eu estou me sujando, enquanto eu estou sendo contaminado, eu posso não ter que voltar atrás e aplicar o sangue porque não tem uma coisa que está afetando minha consciência. Pode ser que eu não tenha que tomar um banho inteiro na água porque eu não cheguei a me contaminar nesse ponto, mas eu tenho que lavar minhas mãos e meus pés. Você não tem parte comigo. Aí que ele falou, então me lava inteiro, eu quero uma parte maior do que os outros, né? Aí ele falou assim, não, quem já está limpo, só precisa lavar os pés. Vocês já estão limpos, mas precisa lavar os pés. Então nós vamos continuar com isso na próxima aula. A próxima aula minha não será domingo que vem, eu não vou poder estar aqui, está num outro retiro. Parece que o pastor Silas vai ajuntar os grupos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesta manhã, Senhor, nosso maior desejo é que o Senhor venha estar conosco. Que nós pudéssemos ouvir o Senhor dizendo, santificai-vos porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Ó Deus, como nós estamos ansiosos, como nosso coração anseia por algo mais do que nós temos experimentado. Que o próprio Deus viesse para falar conosco. Ó Deus, que nós pudéssemos caminhar para esse teu alvo tão sublime, tão maravilhoso. O Senhor quer namorar, o Senhor quer tratar com a nossa vida, o Senhor quer preparar uma noiva para o casamento, e às vezes nós nem paramos para conversar contigo, às vezes nós pegamos aí uma parte do teu plano, nós nos purificamos com teu sangue e já voltamos para casa, achando que aí acabou, e o Senhor tem um caminho para traçar, para caminhar até o Santo dos Santos, para que o Senhor mesmo fale conosco. E nada mais pode alegrar o coração da noiva do que ouvir a voz do noivo. Ó Jesus, nosso coração anseia por isso, Senhor. E se o Senhor está esperando que nós nos purifiquemos, se o Senhor está esperando que nós, ó Deus, que nós pudéssemos lavar as nossas roupas, lavar os nossos pés, quem sabe lavar o corpo inteiro, Senhor, seja o que for que está precisando na nossa vida, mas que nós pudéssemos entender que apesar de termos encontrado contigo, ó Deus, de termos deixado o mundo, nós precisamos dessa purificação contínua, nós precisamos ser preparados por ti, em nome de Jesus, é que nós te pedimos, amém.